semana, você confere aqui na CBN Maringá uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura. E essas entrevistas são sempre às 9h35 da manhã. Nós queremos ouvir dos pré-candidatos quais são as propostas deles para a cidade. Você também pode participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 3220-4048. O entrevistado nesta terça-feira, dia 7 de maio, é Evandro Oliveira, do PSDB, que já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Obrigado pelo convite, a você, a CBN e a nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando.
Falando um pouquinho sobre Evandro Oliveira, ele é presidente do PSDB de Maringá, proprietário da Unifama, titular do terceiro registro de imóveis e disputou a Prefeitura de Maringá em 2020. Antes da gente entrar na questão dos problemas da cidade, muitas questões que os ouvintes levantam aqui com a gente, eu gostaria primeiro que o senhor dissesse se sente preparado para ser prefeito aqui de Maringá. E também que enumerasse, no seu ponto de vista, qual que é o principal problema que a cidade tem e qual seria a solução para esse problema.
Brenda, primeiro a gente se sente, né, qualificado. Eu venho da iniciativa público-privada, vamos dizer assim. Né, um registro de imóveis, eu fiz concurso lá no começo da minha carreira para funcionário público. Depois, na Constituição de 88, ela virou agente delegado com caráter privado. Então, é público-privado. E as instituições, a instituição de ensino, cada um dos nossos cursos de graduação é uma concessão. Né? Então, é iniciativa privada junto com o público. Então, nós estamos qualificados para trabalhar. E vem com viés de privado para iniciativa pública. Eu vejo que isso é um diferencial. Né? Então, se a população entender que nós somos a opção, né, a opção certa para Maringá, tenho certeza que nós estamos preparados para fazer o melhor pela cidade. Os problemas da cidade, pelas pesquisas que a gente levanta, normalmente são saúde, segurança e o problema dos moradores de rua, né? Além da limpeza da cidade, que são sempre levantados pela população.
Vamos começar então por esses pontos que o senhor colocou, falando primeiro sobre a saúde. Um gargalo da saúde são as especialidades, né, as filas de espera para as especialidades. Na sua visão, qual seria a solução para essa questão?
Bom, a primeira coisa, nós temos as UBSs, né, algumas delas têm que ser ampliadas, nós temos que aumentar o número de colaboradores ou funcionários nessas UBSs, na estrutura da saúde. Nós precisamos ali ter especialidades, mais médicos, mais enfermeiras, mas faltam profissionais. Depois da pandemia, nós tivemos aí muitos problemas psicológicos e tal, e muitas pessoas não têm esse amparo, muitas vezes, até pelo plano de saúde que o município traz. Mas em relação à população, essas especialidades, sem isso, também as cirurgias, tem casos aí, algumas áreas, que são mais de 8 mil casos em espera. Nós temos que ir ampliando com o número de colaboradores e também criando aí um staff para você atender cada uma das áreas. Não tendo resultado em relação a isso, nós não temos outra saída a não comprar, né, essas consultas dos planos de saúde ou alternativas que resolvam esse problema da melhor forma possível.
Falando um pouquinho agora sobre a questão da segurança, também elencada pelo senhor no início da entrevista como um dos principais problemas de Maringá. Na sua visão, qual é hoje o principal problema da segurança pública? E você também citou a questão de usuários de drogas, de moradores de rua no centro de Maringá. Para você, isso está interligado?
Está interligado, porque o que amedronta a população, né, ela vê um andarilho ou um morador de rua andando, normalmente com carrinho de compra, com um monte de coisa, ela fica insegura, né? Dá uma sensação de insegurança, principalmente nos bairros a gente vê isso. Agora, como que a gente vai resolver isso? É um problema complexo, né? Nós temos que fazer uma triagem, um levantamento, porque a população tem medo do morador. O morador é uma vítima, muitas vezes, né? E você também tem, por outro lado, né, aí o problema de saúde, né, das drogas e tal. Então eu vejo que a gente tem que fazer uma triagem, ver a demanda de cada um deles, o problema de cada um deles, né, e dar um andamento. Então os viciados, você encaminhar para casa de recuperações, você fazer essa triagem. Aqueles que têm problemas criminais, né, a gente também dá um andamento. E são soluções imediatas, assim, que não vão sanar o problema. Que isso é uma coisa que não acaba do dia para a noite. Nós temos muitas instituições, a própria Igreja Católica, a evangélica, com casas de recuperações. né, fazem um belo trabalho. As vagas que o município, vamos dizer, colabora, são muito, um número muito pequeno, né? Se não me engano, alguns falam em 44, 60 vagas, mas tem que ser expandido isso. E isso não vai parar, cada vez mais vai aumentar. Outra coisa, Maringá tem 410 mil habitantes e a região metropolitana de Maringá chega a mais de 700 mil. Essas pessoas acabam vindo e descendo no terminal, né? Vêm pessoas de outros municípios e outras cidades mais distantes, acabam vindo, né? Porque é a melhor cidade do país para se morar, e elas vêm, acabam vindo, descem no nosso terminal, principalmente da região metropolitana, e acabam ficando ali os usuários e tal de droga. Nós temos um bairro da nossa cidade que tem uma creche que foi dada para uma pessoa, uma instituição, para receber pessoas com vícios, né? E ela é uma casa de recuperação, só que as pessoas vêm de outros estados. E isso me preocupou muito, porque elas vêm, ficam 2, 3 dias e acaba o muro é baixo e tal, pulando e ficam ali naquele bairro usando drogas, né? Ou muitas vezes os alcoólatras também por ali. E acabam morando naquele bairro. E aí cria uma situação de insegurança muito grande. Então a gente tem que dar uma resposta para a população em relação a isso. A Guarda Municipal. Aí voltando lá, né, no policiamento. Então nós dependemos muito do Estado. Quem é responsável, né? Pela segurança, seria a Polícia Militar, a Polícia Civil. Eles fazem um bom trabalho, né? Nós teríamos que aumentar o efetivo. Mas isso nós temos que cobrar dos nossos deputados, que eles cobrem, e também o governador, né? O prefeito tem que cobrar também. Não vou falar que é só os deputados, mas o prefeito também tem que cobrar, todos, né? Mas se não vem a resposta do Estado, infelizmente esse custo vai ficar para o município, né? E aí nós temos que aumentar o efetivo da guarda, e a guarda vai ter que dar resposta. Hoje nós temos lá um efetivo, teve um concurso público, tem uns 30, 40 que estão fazendo treinamento para serem efetivados. Não vai ser o suficiente, nós temos que comprar equipamento, viaturas, pôr na rua, levar para os bairros da cidade, para as pessoas se sentirem seguras. Da mesma forma que ela vê um andarilho e se sente segura, ela vai ver a viatura e vai ver a guarda municipal no bairro dando suporte para ela. Não só nos bairros, mas também as áreas mais críticas, né, da cidade.
Então, esse aumento do efetivo da guarda e essa abordagem mais direta seria a saída.
Não tem outra alternativa. Se o Estado não faz, nós vamos ter que fazer, né? E é efetivo e é equipamento. Você vê, a Rotan passa uma vez por semana em Iguatemi. Iguatemi tem 11 mil habitantes, né? Tem que ter uma resposta. A população também quer segurança. Nós tínhamos bombeiro lá, hoje não tem mais. Então eu vejo que nós temos que descentralizar, né? Descentralizar o poder de certa forma, estruturar planejamento, logística. Eu sempre falo em dividir a cidade em 4 setores. Você pega Morangueira, São Paulo, Morangueira, corta, divide com a Colombo. Eu chamo de bases, mas são estilos subprefeituras, que você vai dar o suporte da prefeitura à população naquela região. E ali você vai pôr os equipamentos para poda de árvores, limpeza de bueiros e o que for se necessário para a estrutura daquele bairro. Então você já deixa ali, porque hoje você tem lá, ele sai do setor de obras, da CIMUSP, lá atravessa a cidade para fazer uma poda no Jardim Orocolo. Atravessa a cidade inteira. Às vezes o trator vai devagarzinho, chega lá, fez aquele protocolo. Daí outro protocolo é na Cidade Alta. Então, quantos podas ele vai fazer por dia? Se ele estiver na região específica, ele consegue tranquilamente fazer um número maior de podas e dar uma resposta mais rápida. Então a gente tem que fazer isso, facilitar. E nós estamos aí, você, prefeito, é o quê? É para servir a população. E a demanda da população tem que ser respondida imediatamente. O que ela está pedindo é isso. Vamos dar o que ela quer.
Essa descentralização, então, não seria apenas para a segurança, mas para diversos setores, prestação de serviços, sim, por meio de subprefeituras?
Não uso o termo subprefeituras, porque a pessoa imagina que vai ter um subprefeito lá. Não, a estrutura, uma base logística de trabalho, dando a resposta imediatamente naquela região. Protocolo daquela região resolve lá. Esse é um exemplo que nós temos no cartório de registro de imóveis. Nós somos em 4 registros de imóveis e a cidade é dividida em 4. Cada um faz o registro daquelas áreas, né? Responde pela documentação. A responsabilidade civil e criminal é do titular, que é o caso nossa. A mesma coisa eu digo em relação a isso. O município, o prefeito, vai ter ali as bases que vão responder em relação àquela região específica e cuidar das árvores, catalogar, ver os problemas e tal, e vamos resolver o problema daquelas árvores. E vejo também que depois, com isso, nós vamos resolver mais um problema, que ninguém fala. Nós temos o problema das chuvas, né? A queda de árvores, então, com equipes, um aumento de efetivo aí, dando suporte, né? Você, num momento desse, você faz o time de crise, vamos dizer assim, já prepara, você sabe quais são as épocas maiores de chuva, que é a queda de árvores, e vão para a rua. Tem bairros que são mais afetados e outros não. Às vezes a chuva passa num canto da cidade e não passa no outro. Então as outras equipes vão dar o suporte para dar uma resposta mais rápida, liberar ruas. E muitas vezes lá, o dono de uma sorveteria fica lá com as suas geladeiras desligadas, perde todo o produto, açougue, e isso é um prejuízo incalculável. Você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que ninguém esperava, e a gente tem que parar para começar a tomar cuidado e pensar sempre na população. Ser uma gestão humanizada.
Uma descentralização de ações.
É, logística, planejamento, ações. Os serviços daquela região, mais próximo deles. Então, não precisa ele vir até o centro da cidade. Ele vai ter aquela estrutura para dar o suporte. Hoje você tem um sistema, a tecnologia. As pessoas falam, ah, a cidade é inteligente. A cidade inteligente não é nada mais do que você usar a tecnologia para facilitar. Mas antes disso, de você usar, né, pensando no futuro, você já tem aí muitas ferramentas, você vai adaptando elas conforme também aquilo que está no mercado, dando uma boa resposta. Então eu vejo que a gente pode auxiliar muito nisso daí para dar uma resposta mais rápida.
Você falou da questão das chuvas. Uma outra questão ligada às chuvas está no Parque do Ingá. Né, a questão da erosão provocada ali, escoamento da água e a situação em que o parque se encontra hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão atual do Parque do Ingá e o que o senhor faria de diferente.
Você me lembrou uma coisa agora, que não vem ao caso, mas por exemplo, lá na Paranavaí, na Avenida Paranavaí, toda a água que chove, ela corre pela Paranavaí e acaba na Melva Jones, ali vira uma buraqueira e tal, é terrível, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem lugares que você tem que dar estrutura para essa água escoar, né? Então, pelo que as informações que até chegaram até nós é que já tem um projeto definido e só falta começar as obras. Bom, eu acredito que isso esteja pronto. Se está pronto, nós vamos dar andamento, né? Não vamos perder o que está feito. E se não está pronto, nós vamos buscar de novo o apoio da UEM para dar a resposta à população. Nós temos aí condições, temos profissionais aqui em Maringá que podem dar essa resposta. Nós vamos resolver o problema. Se não tiver resolvido, nós vamos resolver.
Vamos falar um pouquinho sobre educação. A gente tem dois pontos principais quando a gente fala de educação municipal, que são as vagas em creches, as filas de espera que os pais enfrentam algumas vezes, e também a questão da segurança. Né? A gente tem hoje vigias ali na porta dos CMEIs, das escolas municipais, depois de uma série de ataques às escolas que deixaram muitos pais preocupados e com razão. Qual é a sua visão sobre esses dois pontos? As vagas em creches, hoje a gente tem a compra de vagas, né, em instituições privadas, esse seria realmente o caminho ou seria a construção de mais CMEIs municipais? E também a questão da segurança.
Bom, vamos lá. Em relação às vagas, né, a gente sabe que era para ter sido construído mais de 10 creches, né? E foram compradas as vagas, resolveu o seu problema, mas a cidade não para de crescer, as crianças estão nascendo e se faz necessário, né? Nós temos que ampliar, né, construir, voltar, nós temos que contratar profissionais. Nós temos outro problema que ninguém fala, mas nós também temos que ter aí uma educação, uma estrutura melhor qualificada para atendimento dos autistas. Eu vi essa semana que não tinha estrutura, pessoas, funcionários para andar, motoristas para levar os autistas para a escola. Nós temos que fazer aí um levantamento e tem que dar atenção em todas as escolas em relação a isso. Mas vamos voltar às creches. Em relação às creches, nós vamos construir. Eu entendo que não pode. Por quê? A própria população, eu ando a cidade, os quatro cantos, Brando. Converso muito com as mães. Eu digo que a mãe maringaense, ela sabe do problema da família, a dor. A dor do marido esperando uma consulta, muitas vezes vai com dor por saúde, fica mais de 4 horas sofrendo. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu me ponho no lugar das pessoas. A mãe maringaense, ela acha a estrutura da creche municipal melhor do que a privada. E são mesmo, são muito bem feitas. Né? O que é bem feito tem que ser falado, né? Tem que elogiar também. Agora, as escolas particulares não dão a mesma estrutura, mas estão resolvendo o problema, mas não é o suficiente. Então nós temos que criar um novo modelo. Nós podemos até ver modelos de concessão para a iniciativa privada, dar estrutura para eles usarem. Mas não é o caso, né? Hoje disso, eu vejo que nós temos que aumentar o efetivo de professores, contratar professores, e o município mesmo responder aí com creches novas e ampliar isso daí. E levar no híbrido, né? Mas não tem o suficiente ainda, vamos comprando. Né? Fazer os dois. Porque a cidade não para e ela vai crescer cada vez mais.
Vamos falar agora sobre mobilidade urbana.
Faltou alguma coisa, você falou da segurança.
Da segurança também.
Então, vou te dar a resposta. Em relação à segurança, vamos lá. Já que nós não temos amparo da Polícia Militar, da Polícia Civil, por causa do governo, o município vai de novo arcar. Nós sabemos que foram contratadas empresas particulares, nós temos que respeitar os contratos. Isso é uma coisa que me incomoda muito, contrato, né? A Bíblia Diniz que dizia que o maior erro da vida dele foi não fazer um contrato bem feito, né? Então, os contratos você tem que olhar, tem que analisar, e contrato feito tem que ser cumprido, né? Se você tem uma dívida, nós temos que cumprir e pagar as empresas. Agora, trazer a guarda municipal. Eu vejo que nós vamos ter que criar a guarda de trânsito também nas escolas, ali na saída, na hora que dá aquele movimento maior, já o guarda ali apitando, segurando o trânsito para as crianças passar e já fazendo a segurança também. Nós vamos fortalecer de novo, né, a Guarda Municipal, sempre a Guarda Municipal, e tendo isso nas nossas mãos para poder administrar da melhor forma e dar uma segurança para a população. Isso também cria o que é uma segurança em relação ao bairro, porque você está levando a guarda para lá. Né, a população vai ver que está sendo assistida. É sempre bairro-centro, bairro-centro. Nós vamos trabalhar pelos bairros da cidade. Por que os bairros? Os bairros foram feitos muitos loteamentos que eram... A cidade é nova, tem 77 anos. Os loteamentos nos últimos 20, 25 anos, não tenho a data certa, que cresceu muito. Esses loteamentos ficaram velhos. Né? Foram feitos asfaltos com especificações diferentes e começaram os buracos. A cidade está envelhecendo. Nós temos que cuidar dela. E é bairro-centro. Eu vejo dessa forma. E a segurança vai ser dada às crianças e para a nossa população.
Então, uma vez não houvesse esse contrato, ou vencendo esse contrato, ideal, no seu ponto de vista, seria colocar a guarda municipal.
Sempre pondo a guarda e misto, né? Sempre levando misto. Porque nós vamos sempre ter também olhar, eu falo sempre olhar a conta, né? Você tem que acompanhar se você pode fazer ou não pode fazer.
Vamos agora, então, falar sobre mobilidade urbana, a questão do trânsito maringaense, a nossa frota que não para de crescer, e também a questão do transporte público. Como incentivar as pessoas a andarem mais no transporte público, utilizarem com mais frequência, priorizar é uma demanda mundial, né? Tirar ter menos carro e mais gente usando o transporte público, ou então espaço de pedestre. Como o senhor vê essa questão?
Olha, Brenda, eu vejo que o trânsito de Maringá cada vez vai piorar mais. Né? A gente já falava isso há 4 anos atrás e continuo falando. Nós temos 4 entradas em Maringá. Né? Sarandi, Iguaraçu, né? Mandaguaçu, Guatemi e ali Cianorte, Campo Mourão que entra. Chega no final da tarde que eu trava, de manhã também. Por quê? Outra coisa que acaba puxando, me incomoda também. Muitas pessoas saíram de Maringá porque não têm condições de morar em Maringá. É caro o aluguel, ela não consegue comprar, então ela casa, né, e vai morar. Floresta vai morar em Mandaguaçu, que é mais em conta, é mais barato. Você tem ônibus vindo, né, em 10 minutos, 15 minutos eles estão vindo para a cidade. Mas eles usam os equipamentos públicos, a escola para o filho, a estrutura da saúde, aqui. Mas moram lá e deixam dinheiro lá. Então eu vejo que nós temos que também ter uma política para deixar o maringaense em Maringá, as pessoas, né, mais próximas às suas famílias. Não é, e fazer políticas também para poder trazer mais rápido essa população para Maringá e sair do trânsito. Como que a gente faz isso? Aumentando a guarda de novo, né? A guarda de trânsito vai ter que dar o suporte na horário de pico. Eu me lembro quando era menino, né, o guarda apitando, segurando, o sinaleiro estava fechado, mas ele mandando passar. Alguns pontos, a gente fazendo isso, o trânsito flui. Né? Outra, sincronização dos sinaleiros. Mais avenida, mais ligações entre as cidades. Então, por exemplo, o Sarandi, você tem condições ali, já tem aquela ponte que está sendo feita na Mário Ferraz, nós temos no Riquião que dá para fazer também outras ligações. Você vai ter alguma coisa ali com problema com o meio ambiente que a gente tem que fazer os levantamentos, se pode fazer ou não. Também em Mandaguaçu, né, nós temos que melhorar o acesso. Nós temos ali o contorno, que vai vir um novo contorno. Tem um contorno ali da Coca-Cola, que aquilo também é um caos. A Paranavaí, ela está ali pronta para ser duplicada. Nós temos uma Avenida das Torres, que ela sai da Pedro Táxi e vai dar no G10. Chega ali no Laranjeiras, né, um pedaço, que está interrompido. Você tem que dar uma volta para continuar nela. Então o que é? É fazer a interligação. Isso é uma coisa que me incomoda muito em Maringá. Tem muitas avenidas que param, daqui a pouco é estrada de chão. É uma quadra, duas, daí asfalto de novo. Fazer essas interligações, porque muitas vezes a pessoa dá uma volta para não passar na terra batida ali, para não sujar o carro ou qualquer outro motivo. Então nós temos que melhorar a mobilidade. Em relação ao transporte público, o Uber foi uma coisa que modificou muito o transporte público, né? Então tem uma queda muito grande. As pessoas falam em transporte gratuito, isso é uma coisa que me incomoda, me preocupa, porque quem vai pagar é a população, né? Então a gente tem que fazer um estudo, ver a experiência de outros municípios que deu certo e fazer a melhor análise possível. Agora, as pessoas não vão parar de usar o seu carro, a sua moto. O que tem de moto na cidade, nós temos que também ver como que a gente vai trabalhar alguma, melhorar isso daí, né? Fazer corredores, tem que analisar, temos que estudar, porque tem muita coisa a ser feita. Mas eu vejo que você tendo ali o guarda de trânsito liberando, onde tem o volume maior, a gente, Arlindo Planas, chega o final da tarde ali, ela é duas mãos, tem que fazer uma mão só para cortar. O nosso problema é cortar a Colombo para o outro lado, né? Para as pessoas poderem trafegar, principalmente no horário de pico. Então, eu vejo que dá para fazer pequenas soluções rápidas que dão uma resposta rápida para a população.
A gente está já chegando ao fim da nossa entrevista, do nosso tempo. Tem uma pergunta de ouvinte aqui sobre a questão de secretariado, cargo de confiança, se seriam todos técnicos ou não, e eu gostaria que o senhor respondesse. Mas, antes disso, o senhor trouxe uma questão, que é, muita gente não mora em Maringá, mora na região porque é caro morar aqui. A gente tem o plano diretor sendo revisto, né, há bastante tempo sendo discutido e algumas questões colocadas para tentar resolver até esse problema. Na sua visão, qual seria a solução para que o maringaense morasse em Maringá?
Eu vejo que o plano diretor, ele tem que dar novas opções de loteamento, né, e também as construções. Eu vejo que nós temos que agilizar os processos. Um alvará de construção, ele não pode demorar. Nós temos que ele entrar e já autorizar para que a empresa já faça ali a construção. Você tem a responsabilidade do engenheiro, a gente libera para ele, vai tendo, cumprindo ali as obrigações. Não passar a função para o município fazer. O engenheiro tem que fazer a lição de casa e o município só tem que ver se está certo ou não. Então nós temos que fazer o quê? Com isso gera um monte de coisas. A economia gira, porque você tem que comprar o terreno, né? Aí você tem que pagar os impostos da compra, daí você faz material de construção e toda a infraestrutura, isso daí gera o quê? Receita para o município também. Com a oferta, você acaba, de certa forma, tendo negociações com preços melhores. Novos loteamentos também, fazendo o quê? Com a cidade ter o quê? Volume de obras e loteamentos, liberando. E nós temos um projeto que eu acho muito bacana, mas eu acho que nós temos que melhorar, que é a ZEIS. Tem que dar parabéns também, né? É um projeto diferenciado que você dá a opção de fazer um volume de apartamentos em terrenos, muitas vezes, da prefeitura, mas você tem que encaixar no bolso da população. Ainda está caro, tem que melhorar. E casas habitacionais. Nós temos um grupo de mães que me procuraram, são separadas e não tem onde morar, né? Então, preciso de uma casa, preciso de um espaço. As casas habitacionais também temos que fazer, temos que atender essa população. Nós temos que dar uma resposta à população. Não dá para você separar as famílias. Tem que ficar todo mundo junto. Em Maringá é Maringá, e maringaense tem que ficar em Maringá.
Certo. A gente tem várias perguntas de ouvintes aqui falando sobre ciclovias, condições de calçadas, também sobre o secretariado, mas infelizmente nosso tempo já chegou ao fim. Eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente.
Obrigado, Brenda. Em relação ao secretariado, uma coisa eu vou dizer, é corpo técnico, aproveitar os colaboradores, eles conhecem a prefeitura. Estamos juntos aí, Brenda, muito obrigado, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, Evandro Oliveira Oficial, será um prazer vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história e trajetória.
Nós conversamos então com o Evandro Oliveira, do PSDB, pré-candidato à Prefeitura de Maringá, e a gente vai dar sequência amanhã à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Amanhã, 9h35, nós vamos ouvir Edson Scabor estará aqui conosco, então, falando também nessa nossa série de entrevistas. Edson Scabor, do PSD, você pode mandar a sua participação, a sua pergunta aqui para a gente, para nós conhecermos mais a fundo as propostas dos pré-candidatos.